Você está ouvindo programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930.
Voltando com o programa Vamos à Luta, aqui na mais livre de todas, na Rádio Cultura 930 kHz, agora contando com o produtor deste programa, o brilhante jornalista Diogo da Silva, aquele que é um baita de um investigador, e eu trouxe aqui para bater um papo, para ele trazer um pouco das suas últimas pesquisas. Mas antes de passar a bola para você, Diogo, eu precisava falar uma coisa. O Sérgio Moro, ele deu uma declaração, que ele falou assim, aspas para o senador Sérgio Moro: sempre o tratei, a Lula, né, com humanidade enquanto juiz. A gente usa como exemplo como ele sempre tratou com humanidade, quando dentro daquelas conversas da Vaza Jato, uma ficou declarada, inclusive foi publicada pelo site oantagonista.com, que lembrava que Sérgio Moro foi o autor da alcunha, do apelido dado para Lula como Nine, em referência à sua deficiência física, uma vez que ele teve o seu dedo mutilado dentro de um torno mecânico, né? Então isso é só um dos exemplos para como o senador tão bonzinho o tratou sempre com dignidade, fora todas aquelas conversas íntimas que nos esconderijos, no escondidinho do WhatsApp, foram revelados pelo site de Intercept, que inclusive tem até mais uma matéria para falar sobre isso, pessoal. O site,
deixa eu falar, fazer um complemento aqui, Magal.
Salve,
que
vai
é o,
daí.
Que é o seguinte, né? Primeiro de tudo, o mais grave de todos foi o Moro fazendo uma declaração pedindo a Lula respeito pela sua família. Aí um internauta, um usuário lá, acho que no Twitter, lembrou o Moro falando assim, poxa, mas que interessante, né? Você pedindo respeito à família, sendo que você mesmo não respeitou ele quando ele queria ir no enterro do irmão.
Ou quando ele não permitiu a entrada do seu neto, que posteriormente veio a falecer.
Pois é, e agora vem pedir respeito.
Ou quando ele saiu de férias para tentar negar uma liberdade feita por alguém hierarquicamente superior a ele, que era um desembargador federal, e ele entrou, saiu, acuda, socorro, saiu correndo para fechar as portas.
Atropelando o processo,
atropelando
tudo.
Atropelando o processo, devido ao processo legal, para manter Lula preso. Lula ficou 580 dias preso numa prisão ilegal, injusta, promovida por um juiz imparcial e suspeito, que abandonou 22 anos de toga para aceitar ser ministro da Justiça do maior genocida, assassino, bandido e canalha que já passou na história desse país, de nome Messias Bolsonaro.
E antes de você ler aí essa notícia, que é bem importante, eu queria dizer ali, estava nos bastidores ali olhando os comentários, né? Um dos comentários foi: quem que é esse senhor de barba? Esse até que foi
jocoso,
né? Não bastaria. Teve que o Marcelo Auler explicar no ar aqui, mas bastaria um Google que ele ia saber quem é o cara, né? Mas assim, tem os outros que ficam falando besteira ali e xingando o nosso programa. Mas assim, eu só queria dizer que, diferente dos outros programas, diferente de outros tantos jornais, aqui você sabe, você conhece qual que é o lado do Vamos à Luta, né, Magal? E qual o lado que sempre será do Vamos à Luta. Assim como o Marcelo Auler também, que teve ali a dignidade de falar qual que é o lado dele, a trajetória dele, como que ele fez, como que ele não fez, falou aqui ao vivo para todo mundo ouvir, assim é o Vamos à Luta também. Aqui você sempre vai encontrar esse posicionamento em favor do povo brasileiro, né, Magal?
E da democracia, por óbvio, dentro das instituições, dentro das regras claras, das quatro linhas da Constituição. Já ouviu falar nessa frase? É de alguém que talvez se admire. Não sei se você é homem, não sei se você é mulher, não sei se você é robô, mas se você for um ser humano, a gente agradece muito a tua presença, também a tua audiência serve pra gente ter mais acesso e amplificar ainda mais a nossa voz. Seja por bem, seja por mal, mas fique aqui com a gente do Vamos à Luta. Enfim, voltando a essa notícia, eu queria dar uma fresquíssima do site de Intercept Brasil, do qual a gente recebeu há bem pouco tempo, chegou aqui no e-mail da produção, que é um e-mail datado de hoje, né? Às 15h13, que a manchete é a seguinte: mentiras sobre o PCC e o The Intercept Brasil. Estamos sob ataque. Então é uma declaração da redação do jornal de Intercept Brasil, que fala-se assim, vou abrir aspas para falar só o primeiro parágrafo. Ontem à noite, nossa equipe foi surpreendida por um e-mail do jornalista Mark Souza, coordenador de jornalismo da Jovem Pan no Paraná e afiliado do R7, onde ele afirma que estava fazendo uma reportagem sobre supostas doações do PCC ao Intercept, descritas em um ofício da Polícia Federal. O documento faz parte dos autos de investigação sobre supostos planos da facção paulista contra o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, que seria um dos alvos de um plano do PCC para sequestrar e assassinar autoridades públicas. Bom, o e-mail é longo e eles vão declarando e descrevendo que naquele pedido para que fosse respondido em até 12 horas, e eles fizeram um trabalho hercúleo para responder até então, onde eles deixaram muito claro que nunca receberam absolutamente nenhum apoio, nenhum incentivo de qualquer entidade como a do PCC, ou alguns dos 17 nomes envolvidos com essa facção foram todos verificados, onde também nenhum deles figura como apoiador do jornal The Intercept Brasil. Eles dão todas essas respostas a 40 minutos antes da publicação do texto. E o resultado foi pífio, porque
o resultado não foi.
O jornalista mesmo assim falou que eles não tinham respondido a tempo e deu essa notícia no ar.
Sendo que o registro do e-mail é 40 minutos antes da publicação, do horário de publicação.
Fazendo com que perpetuasse dentro da narração, dentro do cognitivo, dentro daquilo que as pessoas interpretam. É muito sério você falar, e você ainda mais falar diante de uma difusão, seja por jornal, escrito, digital, por televisão, por rádio, nos meios sociais, seja lá, é muito sério, porque a palavra que sai do emissário talvez não seja a mesma mensagem que chega ao recebedor, dependendo da forma que o fala, do jeito que o diz, ou daquilo que quer trazer. Então, quando dá-se a nota dizendo que não houve resposta, o que é uma inverdade, e só posteriormente foi retificado, talvez aquele espectro de pessoas que leram apenas a primeira notícia já tornaram como o jornal de Intercept, que também está do lado do Vamos à Luta, que também está do lado de Marcelo Auler, que também está do lado de uma série de pessoas do campo da comunicação que trabalham e travam seu dia a dia, seu cotidiano, para que esse país seja novamente colocado nos trilhos democráticos da responsabilidade da comunicação, seja feita sem absolutamente nenhum tipo de precariedade ou escamoteamento. Escamotear a resposta da Intercept Brasil talvez tenha sido de maneira intencional, o que não nos parece uma atitude correta e nem profissional. Ou talvez seja a maneira com que outras emissoras, outros grupos de comunicação assim fazem. Ou talvez ambos.
Não, ali na resposta do Intercept, que está ali no e-mail, eles falam de um erro intencional ou um erro grosseiro do jornalista. Ou ambos, né? Ou ambos os casos.
Ou ambos os
casos. E o nome do cara é Mark
Souza.
Mark Souza, tá marcando, mano. Tá queimando o bigode dos jornalistas aí. Vamos melhorar, mano.
Hashtag fica a dica pro companheiro aí que também aí tá batalhando aí. E a gente tá aqui pra também trazer e tornar público o que mais possa se parecer com verdade e com quanto mais. Diogo da Silva, eu gostaria de dar uma notícia maravilhosa para todos vocês.
Pois não.
É com ela que a gente vai entrar no final de semana. Veja só, senhoras e senhores. Alguém que aos 19 anos foi preso e ficou 3 anos na prisão. Alguém que foi humilhada, alguém que foi torturada, alguém que foi a primeira mulher a se eleger e se reeleger presidente da República, que foi um golpe de Estado civil nas pedaladas fiscais que atiraram do governo que foi legitimamente eleita para posteriormente no governo Temer ser não mais acreditado como um crime de responsabilidade, aquilo que então ia, que foi, né, o responsável por levar ela da cadeira da presidência, amanhã tornar-se-á, em homenagem ao escroque Michel Temer, presidente do BRICS, presidente do Banco do BRICS, melhor dizendo, não do BRICS, do Banco do BRICS, onde vai ser um ato de extremo orgulho para essa nação, principalmente para os democratas e para aqueles que sofreram, assim como Lula na cadeia, ou como ela quando foi impeachmentada, e todos vocês e todos aqueles que seguem nosso programa, que seguem a nossa audiência, que falam também com o nosso público por aí nas esquinas e nas ruas aí da cidade, do país e do mundo. Nesse grupo onde nós estamos, esta mulher voltará a ter um lugar dentro da prateleira em que ela merece estar, como presidente do Banco de Desenvolvimento dos BRICS. É algo que me enche de orgulho, e eu acho que enche de orgulho todo mundo que pensa num país igual, com direitos iguais para mulheres, para negros, para LGBTs, para deficientes físicos, para deficientes de todas as ordens, para todos que se fundem num Brasil de todos. Já foi esse o lema dessa campanha nacional, em outrora, quando o país estava numa situação melhor. Porém, voltamos agora para reconstruir essa nação. Desculpa, Dumba, falei demais, mas eu queria saber dos seus comentários, do que você vê, assim como Dilma Rousseff, presidente do Banco do BRICS.
Bom, acho que a gente pode dividir em dois aspectos aí esse comentário, né? O primeiro aspecto realmente é a questão do golpe, né? Pô, tem gente ainda que não entendeu, né? Eu acho que foi um golpe, né? Tudo isso, toda a entrevista que o Marcelo Auler, inclusive no fim da entrevista ali, da meia hora que ele ficou com a gente, ele falou com todas as palavras o que todo mundo já tá cansado de saber, que isso alijou a economia brasileira, destruiu empresas importantíssimas brasileiras, inclusive toda essa discussão do preço da gasolina, né? Tudo isso tem a ver com o que aconteceu com a Dilma Rousseff, né? E hoje ela ser nomeada a esse posto é muito importante. Eu acho que é uma recompensa por ela ter, por tudo que ela atravessou, por tudo o que ela teve que atravessar mais uma vez, né? Porque essa não é a primeira vez que ela tem que resistir, né? Na época da ditadura ela já foi muito firme e já foi ministra da Casa Civil também, aguentou muita porrada, passou por todo esse processo de impeachment, que foi um golpe, na verdade, né? Todo o processo de impeachment, que na verdade fez parte do golpe. E então, pô, ela...
E de crimes incontroláveis, de misoginia, cara.
Nossa!
Todo mundo lembra daqueles adesivos horrorosos que eram feitos contra não só uma mulher, mas uma mulher e a presidenta da República. Uma mulher com uma história inacreditável de perseverança, de luta, de conduta ética. Pessoa que nunca foi... que você não tem absolutamente um pingo para falar da ética, da moral de Dilma Rousseff.
Sim, então, essa é a primeira parte, né? Então, acho que é uma nomeação bem importante. Segundo, e o segundo aspecto é o cenário internacional, né? Acabamos de ter aí, acho que foi essa semana, não, semana passada eu acho que foi a visita do Xi Jinping ao Putin, né? Pra quem não sabe, o mundo passa por mudanças. Inclusive a quebra dos bancos aí, a gente teve três bancos, né, norte-americanos quebrando, tivemos o Credit Suisse também agora tendo que ser resgatado pelo um banco da, acho que é o Banco Central da Suíça mesmo, pelo Estado, né, e mais uma vez. E isso não é só na esquerda que se fala do declínio do capitalismo, não. A direita está com muito medo do que está por vir, né? Isso aí pode acontecer uma reação em cadeia. Tem muita coisa que não, tem muita coisa errada que não está certa, Magal. E esse encontro entre Xi Jinping e Putin, na verdade, é o... Como é que se diz? É a realização do planejamento do mundo multipolar, né? Em que os BRICS vão ser fundamentais aí para uma nova configuração geopolítica. Então é muito importante estar ligado nesses aspectos. Para você ainda que não está ligado nisso, dá uma buscada aí na internet. Tem muita coisa, tem muita coisa sendo dita sobre isso, que inclusive tem a ver com a guerra também, guerra da Ucrânia, né? E fica a dica aí para o sempre pertinente Pepe Escobar, que sempre faz uma coluna lá no TV247, que essa semana, acho que foi ontem mesmo, ou ontem, ele fez aí um resumão do que ele estava lá em Moscou, e ele inclusive se encontrou com o Sergei Lavrov, se encontrou com autoridades russas.
Quem é Sergei Lavrov?
É o... acho que é o ministro de Relações Exteriores.
Ministro da Defesa?
Não, né? Não, de Relações, Relações Exteriores da Rússia. É o cara que está sempre aí viajando, inclusive que vem ao Brasil daqui a alguns dias. Vai vir aqui no Brasil. E aí, com a Dilma nomeada, e aí o Brasil vai ter que se posicionar também, que vai ser uma posição muito importante para ser um protagonista ou um coadjuvante no BRICS. Porque atrás do Brasil, se o Brasil bobear, tem a Argentina, tem outros países. Agora o BRICS...
querem entrar?
O BRICS agora vai ser expandido. Então, tem muita coisa acontecendo nesse jogo geopolítico, e que o imperialismo norte-americano está perdendo a força, Magal. Porque ele já não entrega mais o sonho americano.
Exatamente, a hegemonia econômica norte-americana está com os dias contados. Certamente haverá aí uma ultrapassagem da China, isso indiscutivelmente, mas com certeza essa aliança sino-russa entre China e Rússia e os BRICS, que é essa família junto com Brasil, África do Sul, Índia, e que agora haverá de existir mais parentes nessa comodidade, fala-se em Argentina, fala-se em Irã, fala-se na Nigéria, fala-se em vários outros países que darão continente africano, da qual dará uma saída ao sul global, né? Esses países abaixo da linha do Equador, e que sempre são ou países, tirando a Austrália talvez, né, que é uma grande colônia portentosa dos piratas.
Uma sucursal.
A sucursal dos piratas britânicos. Até porque nada contra quem tem aí descendência inglesa, mas é impossível você defender o Reino Unido e a Grã-Bretanha na história do mundo, né?
E só pra completar aqui, porque daí vai falar, pô, os caras aí, né, de esquerda, ficam falando isso, mas... não é bem assim, viu? Dá uma olhada mesmo, porque isso é para você entender o mundo, que o que está acontecendo no mundo. Dá uma olhadinha lá para você ver. Né?
Exatamente. E é por isso que a gente vem pautando aí a nossa linha editorial e o nosso debate sempre de acordo com aquilo que preza-se mais pela democracia e pelos atores que defendem um país com menos injustiça social, com mais oportunidade, com mais chance para todas as áreas desse país continental que é o Brasil, que tenho certeza tem um espaço reservado de protagonismo. O que precisa é a gente toda essa direita concurseira que sempre, né, se aliou ao queremos o melhor, somos os verdadeiros patriotas, que querem defender com unhas, armas e dentes as suas meritocracias.
Tutelar a democracia.
Tutelar a democracia de acordo com os seus mais íntimos desejos e prazeres. É necessário que a gente nunca vai deixar de perguntar, Moro, cadê a prova, Moro? Senador Sérgio Moro está convidado para vir aqui no Vamos à Luta quando quiser. Tenho certeza que você não vai vir porque é do feitio, né, seu e dos seus pares, que vocês não discutam com pessoas que estão em outra prateleira, né? Nós estamos numa prateleira muito acima da de vocês. Mas essa pergunta é uma pergunta que a gente sempre vai falar e vai deixar no ar para ir fechando o nosso programa, que é: cadê a prova? Você prendeu sem prova, você cometeu uma série de ilegalidades, jogou 22 anos fora da magistratura, jogou fora também o seu emprego como professor na Universidade Federal do Paraná. Você se elegeu agora e acha que vai se eleger muitas vezes ainda. Veremos. É o que veremos, como vão ser esses passos. Seu histórico não é muito bom.
E o meu recado final é o seguinte: eu fiquei sabendo aí, Magal, que tem gente que tá passando Pix pra ajudar o procurador lá, aquele que usa um oclinho, nosso famoso DD. Tem gente passando Pix pra ajudar esse cara a pagar o processo, a indenização do processo que ele tomou do Lula. R$75 mil. Agora, vamos pensar, né, pessoal? Pô, o cara já construiu... Quanto de dinheiro que tem a família dele, primeiro, né? Que é a família de procurador, que é uma família já da burocracia do Estado. Segundo, que é um cara que ele mesmo já foi procurador durante muitos anos. Ele já comprou apartamento da Minha Casa Minha Vida, valorizou, vendeu. Aí comprou um apartamento.
Ficou 5, 6 anos dando palestras a preços.
Nossa, ganhou milhões de reais. Ganhou dinheiro a dedéu, velho. Lá, como se diz, lavou a égua de ganhar dinheiro. E aí você vai dar Pix pra um cara desse? Pô, bota a mão na consciência e ajuda o irmão que tá na rua, então, que não tem um pão pra comer, que não tem nada pra comer, que tá morando na rua. Pode até ajudar um cachorro que aparece na rua, mas vai ajudar Pix pra Deltan Dallagnol? Ah, não, mano.
Mas teve gente que deu R$1 sobre a seguinte mensagem: te ajudo a pagar a conta, mas deixa de ser canalha, seu pirralho.
É.
Quem será? Pessoal, muito obrigado, nós somos Vamos à Luta. Terça-feira a gente tem mais com o Marujo Diego Tois tocando esse barco aqui na Mais Livre de Todas, com as notícias mais frescas da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa, do Congresso Nacional, tudo que está acontecendo cada vez mais perto do arcabouço da realidade, com o arcabouço da literatura que nos protege, e ela é sempre materialista e sempre de esquerda. O que a gente quer é que as coisas aconteçam. Valeu, Dumba, obrigado, bom final de semana.
Valeu,
Mig,
Bagal.
Valeu.
Valeu, Mig.
Tamo junto, um abraço pra todo mundo.
Programa Vamos à Luta, política, poesia e resistência, aqui na Cultura 930.